Trânsito.
Os motoristas que passam pela EPSU no sentido Santa Maria vão encontrar o trânsito com lentidão desde a altura ali da Floricultura. A velocidade média dos veículos está na casa dos 45 km por hora, portanto lentidão até o Catetinho. Trânsito parado na 040, logo em frente à Santa Maria. Velocidade média dos veículos também reduzida, não chega nem a 20 km por hora. Depois do Polo JK, tem mais retenção ali no trânsito, já na região do entorno, em Valparaíso de Goiás. E esse trânsito vai seguir com essa retenção até a altura do Parque da Matinha. Não há registros de acidentes por lá. A gente destaca também a situação do trânsito lá na 020. O trânsito fluindo bem na velocidade da via para os motoristas que seguem em direção à Planaltina e Sobradinho. Ali na DF-230, próxima a Embrapa Cerrados, antes do Total Vida 5 Mestre Darmas, o trânsito segue com a retenção também. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 35 km por hora, antes da Lagoa Joaquim Medeiros, e não há registros oficiais de acidentes. Vão seguir monitorando a situação do trânsito. E também, ali na altura de Taquari, quem está seguindo também em direção a 020, vai encontrar um trânsito um pouco mais lento, mas também não há registros de acidentes. Bom, aqui no centro de Brasília, quem passa pelo Eixo Monumental, nos dois sentidos da via, tanto quem sobe em direção à Ipianorte, quem desce em direção ao Congresso Nacional, encontra neste momento, agora que são 7 horas e 21 minutos, o trânsito fluindo bem. Ao fim do Eixão Sul, sentido Jardim Zoológico de Brasília, trânsito também fluindo normalmente, assim também como na IPGU, sentido Guará 2. Agora, destaque para a EPNB, inclusive registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Dalmi, falando que na EPNB o trânsito bem carregado, chegando a ficar parado ali logo na altura do núcleo Bandeirante, depois trânsito carregado também por toda a via no sentido Samambaia. Obrigada, Dalmi, pela sua participação. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e ainda falando sobre a situação na IPNB, o trânsito piora também ali na altura do Riacho Fundo 1. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 15 km por hora, lentidão após o viaduto do Pistão Sul. E o motorista vai sentir que o trânsito deve melhorar a partir do viaduto de Samambaia, tanto para quem pega a DF-001, sentido Riacho Fundo 2, e também para quem pega a 060. Lá na EPTG, sentido Taguatinga-Ceilândia, tem trânsito parado, desde a Caesme Nucia até o viaduto Israel Pinheiro. Mais cedo a gente trouxe aqui a informação de um acidente que aconteceu ali por volta de 5 da tarde, um acidente próximo ao Israel Pinheiro, sentido Taguatinga. As faixas já foram liberadas ali no local, mas o trânsito ainda carregado em razão dessa volta para casa já de costume. Na 070, a volta para casa também complicada, trânsito parado desde a altura do condomínio Privé até o balão que dá acesso ao INCRA. Uma passageira de uma moto após um acidente entre a moto e uma caminhonete na tarde desta quarta-feira, lá na 070, próxima à divisa entre o DF e a região do município de Águas Lindas de Goiás.
7 horas 23 minutos, Samantha Klein, ao vivo de Brasília, tem aqui mais detalhes sobre uma nova ligação entre Flávio Bolsonaro e o Banco Master. Oi, Samantha.
Débora, o escritório de advocacia do senador foi contratado, portanto, por uma consultoria que obteve esses repasses lá atrás. Esse é um caso revelado pelo Metrópolis e também pelo Globo. O senador disse nas redes sociais que a relação dele é completamente legal e privada e disse ainda que se tenta criminalizar a advocacia. A banca que tem o presidenciável como sócio recebeu R$500 mil da contábil Correia pelo serviço de assessoria jurídica, segundo uma nota fiscal emitida em abril do ano passado. Lembrando aí que, segundo informações do jornal O Globo, a empresa de contabilidade, por sua vez, tem somente um sócio, o empresário Rogério Lourenço Novo, que é diretor da consultoria de gestão empresarial Copenhagen. Documentos da Receita, que foram obtidos pedidos pela CPI do crime organizado mostraram que o Master repassou mais de 57 milhões de reais para essa consultoria em um ano. O escritório de Flávio Bolsonaro também emitiu duas notas fiscais, totalizando 1 milhão de reais para a Copenhagen em 7 de abril do ano passado, mas elas acabaram sendo canceladas. E segundo o senador, a contratação nem chegou a ser efetivada. A gente já traz aqui a sonora do Flávio Bolsonaro negando nas redes sociais que tenha qualquer erro, qualquer irregularidade nessas notas fiscais.
E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo. Relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorkaro, foi usada por Vorkaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Ao Portal Metrópolis, o empresário Rogério Lourenço também disse que utilizou a consultoria para contratar o escritório de Flávio para prestar serviços aos clientes da empresa de contabilidade. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. E no decorrer aí desses meses, vieram à tona uma série de pagamentos e contratos realizados entre o Banco Master e figuras públicas, como, por exemplo, o ex-presidente da República, Michel Temer, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ex-ministro também da Fazenda, Guido Mantega, o ex-ministro aposentado do STF, que também foi ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que também com Fábio Weingarten, que foi chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência no governo Bolsonaro, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, e também o contrato com o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, que é mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Uma investigação da Polícia Civil do DF levou à prisão de um homem de 58 anos acusado de abusar sexualmente de dois irmãos de 8 e 9 anos em São Sebastião. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
A Polícia Civil do DF prendeu nesta quarta-feira João Carlos dos Santos, de 58 anos, acusado de estuprar dois irmãos de 8 e 9 anos em São Sebastião. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos 5 celulares e um pote com diversos dentes que aparentam ser de criança. Um terceiro caso também está sendo investigado pela polícia. De acordo com o delegado Tiago Peralva, os abusos começaram no final do ano passado e o suspeito usava comida, livros infantis, lápis de cor e brinquedos para atrair as vítimas. Uma das crianças relatou abusos recorrentes durante cerca de 7 meses. Segundo as investigações, um homem tinha uma relação de amizade e proximidade com alguns familiares das crianças, já que eles moravam relativamente perto, no bairro de São Bartolomeu, em São Sebastião. Os familiares Familiares das vítimas denunciaram o homem à polícia no mês passado, após as crianças contarem dos abusos. O delegado Peralvo informou que os objetos encontrados na casa do homem reforçam a estratégia para ter contato com as crianças.
O que ficou evidenciado é que ele realmente encontrava as crianças e buscava atrair elas, convidando para brincar, convidando para dar brinquedo, convidando para dar comida. Quando via as crianças pela rua, muitas vezes indo e voltando de escola, etc e tal. Durante o cumprimento, nós evidenciamos todo esse cenário, né? E é um local incompatível com quem reside, porque este investigado, ele mora sozinho, ele não tem filhos, ele não tem sobrinho, não tem familiar de idade para que utilizasse aqueles materiais encontrados na residência, sabe?
Segundo o delegado, o investigado confirmou que mantém relação próxima com as crianças e que as recebeu em casa diversas vezes, porém, negou a acusação de crime sexual. Em 2019, o investigado chegou a ser agredido por moradores da região em represália às acusações de estupro e aliciamento de crianças. Reportagem Marina Dantas.
A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que obriga a Associação dos Compradores, Moradores e Lojistas do Edifício Mirante do Parque, em Águas Claras, a permitir o acesso de lojistas, funcionários e clientes aos banheiros localizados na área comum do terreno do térreo do empreendimento. Um comerciante e a distribuidora de bebidas que ele administra entraram na justiça depois que tiveram acesso ao banheiro do prédio bloqueado. Eles afirmam que a loja não tem banheiro próprio e que sempre usaram o sanitário da área comum com a autorização da administração e por meio de tags de acesso. Já a associação responsável pelo local alegou que o bloqueio ocorreu porque o cadastro de acesso não estava regularizado e que a medida foi adotada para reforçar a segurança do prédio. Ao analisar o caso, a turma entendeu que a finalidade de segurança é legítima, mas o controle de acesso às áreas comuns deve respeitar a proporcionalidade e a dignidade humana. Ficou comprovado nos autos que os lojistas possuíam cadastro atualizado na administração e haviam adquirido as tags de acesso, o que afastou a alegação de ausência de identificação. O colegiado também manteve a multa diária de R$ 500, limitada a R$ 5.000 em caso de descumprimento. E a decisão foi unânime. Foi uma rápida informação do trânsito. Antes, registrar aqui a participação do Romério Brito Salles, falando que teve um acidente de moto, entre uma moto e um carro, parado ali, então, na IPTG, próximo à entrada do Guará, sentido Taguatinga. Isso tem impactado bastante o trânsito. Muito obrigada pela participação do nosso ouvinte, Romério Brito. São 7 horas e 32 minutos. Vem chegando aí o repórter CBN. Já, já a gente volta com outras informações.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A medida oferece linhas de crédito com juros subsidiados. A ação vai apoiar setores estratégicos e exportadores prejudicados, incluindo madeira, móveis e produtos cerâmicos. O plano, que integra o Brasil Soberano 3, vai destinar R$ 13 bilhões do Tesouro e R$ 5 bilhões do BNDES. O governo federal prorrogou para janeiro de 2027 a exigência de pessoas físicas e produtores rurais possuírem o CNPJ técnico. A nova atribuição é uma inscrição vinculada ao CPF de indivíduos que serão contribuintes dos impostos sobre consumo. O registro não implica na criação de uma empresa, nem converte uma pessoa física em pessoa jurídica. O objetivo é reconhecer esses contribuintes nos sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo com a Arábia Saudita que pode permitir ao país do Oriente Médio enriquecer urânio para o programa nuclear civil. Com duração de 30 anos, a parceria prevê a participação de empresas norte-americanas no desenvolvimento da iniciativa. O acordo ainda precisa ser submetido ao Congresso americano. Horário de Brasília, 7h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Bom, se nossa BN está de volta, voltamos a Brasília com o Igor Cardim, que tem agora as falas do presidente Lula sobre o tarifaço, que começou a valer hoje, tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos. E hoje também o governo anunciou um socorro aos setores afetados. Oi, Igor.
Débora, durante a cerimônia de anúncio de medidas do governo federal, a resposta ao tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros, o presidente Lula disse que acredita que o Brasil pode buscar novos parceiros comerciais e até sair fortalecido desta crise. O presidente disse que há males que vêm para o bem.
Há males que vêm para o bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que fazendo a taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar.
O presidente Lula disse que o tarifaço pode servir, inclusive, para que o governo amplie, então, esses mercados, não só como uma medida, com essas medidas ali de tentar reparar o efeito do tarifaço nos mercados, mas também de ampliar e até ampliar os investimentos brasileiros. Ele disse que está conversando com países para ganhar mais do que o Brasil estava ganhando e também que está procurando uma saída. Diz que o Brasil é grande, respeitado, tem credibilidade conquistada no mercado internacional e que ninguém vai ganhar do Brasil mentindo. Débora.
Obrigada pelas informações, Igor Cardim.
Débora, a gente tem repercussão agora daquela fala de ontem do senador Flávio Bolsonaro a respeito das urnas eletrônicas com outros presidenciáveis. Eles comentaram esse assunto hoje. O Pedro Popolin nos conta. Oi, Pedro. Boa noite.
Oi, Carol. Oi, Débora. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. É isso aí. O pré-candidato do Partido Novo à presidência, Romeu Zema, evitou criticar o adversário Flávio Bolsonaro, do PL, por essas declarações recentes com críticas às urnas eletrônicas. Em um evento com embaixadores nesta terça, a gente relembra, Flávio repetiu uma mentira contada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. As declarações do senador foram baseadas em informações falsas já desmentidas pela Justiça Eleitoral em 2022. As falas foram condenadas pelos outros dois representantes da direita na disputa presidencial. O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, disse que Flávio Bolsonaro poderia ter usado o evento com embaixadores para buscar atrair investimentos para o país, mas preferiu falar das urnas eletrônicas. Já Renan Santos, do Missão, classificou as declarações como uma vergonha internacional, além de elogiar as urnas brasileiras pela agilidade no momento das apurações. Agora, questionado nesta quarta-feira diretamente sobre o assunto, Zema sequer citou o nome de Flávio e afirmou que confia nas urnas eletrônicas. Ele ponderou, contudo, ser favorável ao voto impresso. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
Tudo que puder ser feito para melhorar a confiabilidade é bom, principalmente comprovante escrito. Mas eu fui eleito, reeleito pela urna eletrônica e considero o sistema confiável. É ter uma amostra de votos impressos, de urnas impressas, para confirmar o digital com o impresso.
Ao participar desse evento com mulheres empresárias em São Paulo nesta quarta, Romeu Zema voltou também a falar sobre a cogitação em torno de uma composição de chapa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O pré-candidato destacou que, apesar de ter declarado recentemente que seria possível ter Michele como vice, ele nunca falou sobre ela com ela sobre o assunto e que não pretende fazê-lo. Em meio a essa indefinição sobre o posto de vice, Zema ainda declarou que a questão continua incerta e que continua negociando com outros partidos para a composição. Ele não descartou uma possível aliança, por exemplo, com republicanos, e ainda citou nomes do próprio Partido Novo que estão sendo avaliados para o cargo. Entre esses nomes estão o do deputado federal Thiago Mitrô e o do ex-presidenciável Felipe Dávila, Débora e Carol.
Obrigada, Pedro. Em Brasília, João Rosa tem mais informações ainda sobre os dados falsos sobre as urnas. Oi, João.
Oi, Débora. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, por suposta divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação. A ação foi protocolada hoje e também tem como alvos o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Gustavo Gayer e a deputada Júlia Zanatta. Segundo a Federação, os quatro divulgaram informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Os partidos pedem que cada um seja condenado ao pagamento de multa de R$30 mil e que o TSE determine a remoção imediata de publicações nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer e Júlia Zanatta. A ação também solicita que eles sejam proibidos de voltar a divulgar esse tipo de conteúdo. O principal alvo da representação são as declarações feitas por Flávio durante uma reunião com embaixadores estrangeiros que foi realizada na terça-feira aqui em Brasília. No encontro, o senador afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras teriam a mesma origem das produzidas pelas empresas venezuelanas Smartmatic, citando um relatório da CIA para sustentar a declaração. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral já esclareceu desde 2020 que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras não são fornecidas pela empresa venezuelana. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações, João Rosa, de Brasília. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
São 7 horas e 42 minutos, agora nós vamos com mais uma edição do Tema do Dia, que é um quadro do CBN Brasília, programação todas as manhãs aqui na Rádio CBN. De segunda a sábado.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, a médica infectologista doutora Miriam Dalben tirou dúvidas sobre a meningite e comentou sobre os dois casos da doença confirmados pela Secretaria de Saúde em crianças aqui no Distrito Federal.
Dentro desse pacote de doenças que a gente chama de meningite, a gente tem vários tipos de doença. Então, a gente tem as meningites virais, para as quais a gente não tem vacina, e a gente tem as que preocupam e que são de notificação obrigatória, né? Que muito provavelmente são essas duas que a gente teve a notificação, que são as causadas por bactérias. E tem várias bactérias que podem causar meningite, sabe, Bruno? E para elas, a gente tem as vacinas no calendário vacinal, para a maior parte delas. A gente fica preocupado porque para algumas dessas meningites bacterianas, a gente sabe que quando a gente tem um, dois casos, né, como é esse caso, a gente pode ter uma série de pessoas em volta dessas pessoas, da convivência diária, que estão abrigando essas bactérias ali na boca, embora não tenham desenvolvido a meningite. Então, dependendo da bactéria que causou a meningite, é necessário mesmo que a vigilância faça uma investigação maior, às vezes que dê medicação para as pessoas que estão em volta e que reforce mesmo na região, né, a adesão à vacinação. É, dentro dessas meningites que causam doença em crianças, principalmente crianças menores, a gente tem duas delas, que é a Demófilos e a Pneumo, que a criança ela já começa a receber a vacinação ali nos 2 meses de idade pelo SUS. Uma outra, que é a meningocócica C, com 3 meses de idade a criança já recebe a primeira dose da vacina também. Essas vacinas elas precisam ser refeitas ali com 4 meses de idade, depois com 5 meses de idade. Um aninho ela recebe uma outra vacina que amplia essa cobertura para mais 3 tipos de meningite, que era uma vacina que a gente chama de meningocócica ACWY. E a gente tem uma notícia boa agora no SUS, que as meningites causadas por uma bactéria que chama pneumocócica, a gente dava no SUS a Pneumo 10, que protegia contra 10 tipos de bactéria. E o Ministério agora está trazendo a Pneumo 20, então está ampliando ainda para mais 10 tipos dessa pneumocócica. Então a gente tem muita estratégia de prevenção, é gratuita para a população, mas a gente depende que os pais levem as crianças pequenas para que elas mantenham a carteirinha de vacinação atualizada, né?
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
Registrar aqui uma informação que acaba de chegar do DR sobre um acidente de trânsito, agora no sentido Brasília, lá na EPTG, em frente ao Zico. O Corpo de Bombeiros Militar do DF já está no local. Vamos seguir também monitorando a situação do trânsito por lá. Velocidade média dos veículos reduzida. E então a gente acompanha a situação do trânsito na EPTG. Mas antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito lá na IPNB. Não há registro de acidentes, mas o trânsito segue travado por lá, desde o viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante, por toda a via, e o trânsito só melhora depois que o motorista passa ali da fábrica da Coca-Cola, já na DF-001. Já já a gente volta com outras informações.
CBN Auto Esporte.
Guilherme Muniz fala sobre o nome do novo hatch compacto da Fiat.
Oi pessoal, muito boa noite a todos. Hoje eu quero contar aqui as novidades da Fiat. Na verdade é uma novidade, mas que é bem importante e que inclusive mexe com o catálogo atual da montadora aqui no mercado brasileiro. Porque a Fiat está se preparando para lançar o Argo X. É um hatch compacto que chega ao mercado ainda em 2026. Ele é aquele carro derivado do europeu chamado Grande Panda. E agora a gente tem duas novidades importantes, já mostrando a expectativa pela chegada dele por aqui. As duas informações sobre ele são, primeiro, o nome, que ainda não tinha sido confirmado como Argo X e agora está de fato confirmado. E também a informação de que esse carro não substitui o Argo que é vendido atualmente. Vou explicar isso tudo. Porque, basicamente, a escolha por esse nome e essa estratégia de manter os dois carros em linha foram confirmados pelo presidente da Stellantis para a América do Sul, o Erlander Zola. E, resumidamente, dá para dizer que essas duas decisões mostram uma tentativa da Fiat de reforçar a solidez da marca nesse mercado em meio à chegada de tantas novas montadoras chinesas por aqui. Então, a aposta da Fiat é nessa tradição, nessa confiança de marca. Por quê? Falando do nome especificamente, estavam em jogo basicamente 3 opções. Argo, Uno e Panda, já que, como eu disse, Grande Panda é o nome desse carro especificamente lá na Europa. E Argo, claramente, é a jogada mais garantida. Mostra um histórico de marca, joga num lugar seguro, sem arriscar, por outro lado, uma marca forte, como é a marca Uno. Por outro lado, Panda, evidentemente, seria a jogada mais ousada e, por enquanto, foi descartada. A outra opção, que é de manter o Argo X em linha, ao mesmo tempo em que vende também o Argo atual, mostra o seguinte: o Zola explicou que uma pesquisa recente da Fiat com os consumidores indicou que um dos temores dos consumidores é o de que a Fiat mata muito rapidamente os carros aqui no mercado brasileiro. Para um consumidor como o brasileiro, que fica muitos anos com o mesmo carro na garagem e que principalmente se preocupa com o valor de revenda, isso pode representar um risco maior de desvalorização do carro. Afinal, por quanto tempo Argo e Argo X vão conviver nas lojas? Isso não está definido. E vai depender das vendas. Se o consumidor brasileiro continuar comprando o Argo como um carro de entrada, um carro mais básico, ao mesmo tempo em que um consumidor que gasta um pouco mais estiver escolhendo o Argo X, eles vão mantendo os dois em linha. Mas, se o consumidor migrar de vez para o Argo X e começar a escantear o Argo, eles podem começar a tirar o carro mais antigo de linha nos próximos anos. O ouvinte mais atento já percebeu que essa não é uma estratégia inovadora da Fiat, né? A Fiat já fez a mesma coisa com o Uno e o novo Uno, além do Palio e do novo Palio. Até porque vale a pena financeiramente falando. É como se o investimento feito pelo modelo mais antigo, nesse caso agora o Argo, já tivesse sido pago. Então os carros que forem vendidos daqui para frente representam só lucro. Claro que não é só lucro. Eu estou exagerando aqui só para ficar um pouco mais claro. Enquanto um modelo novo, como o Argo X, ele sim depende de vendas mais altas para compensar todo o investimento que foi feito para essa atualização. Então, no final das contas, vale a pena deixar um carro que já está sendo produzido ainda em linha enquanto o consumidor estiver comprando. Qual é a ressalva que eu faço nesta estratégia comparando com o que a Fiat já fez nos anos anteriores com o Uno e com o Palio? A diferença é que agora, além do Argo, que vai ser mantido em linha com o Argo X, a Fiat vai continuar também com o Mobi. O Mobi é o verdadeiro carro de entrada da marca. Como é que o consumidor vai escolher, vai se dividir entre o Mobi, que é um carro bem mais compacto, e o Argo, que é um carro que, ainda que esteja mais defasado do que o Argo X, é um carro que ainda tem, por exemplo, mais espaço interno do que o Mobi. Ou seja, sinal amarelo para o Mobi, que pode acabar sendo de vez escanteado pelo consumidor nos próximos anos. Ou seja, mais do que olhar o comportamento do consumidor entre Argo e Argo X, eu suspeitaria que a Fiat vai estar de olho é o que o consumidor de entrada vai escolher, Mobi ou Argo, o Argo atual, não o Argo X. E aí vão fazer essa definição, se os três modelos seguem em linha ou se eventualmente o Mobi dá adeus para ficar em linha apenas o Argo e o Argo X. O Argo X vai ser lançado nos próximos meses e eu trago aqui as novidades assim que elas forem divulgadas. Por hoje é isso, pessoal, até mais.
Você fica agora com o noticiário local.
Atenção!
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte, às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 7 horas 54 minutos. O professor de tênis Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, está de volta ao Brasil, internado agora no Instituto do Coração em São Paulo, onde aguarda para passar por um transplante pulmonar. Cezinha e a esposa, Leilza Aquino, chegaram nesta terça-feira. Ela publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio das pessoas que ajudaram na campanha de arrecadação do dinheiro necessário para o transporte. Cezinha estava há mais de um mês internado em um hospital em Paris. Ele e a esposa tinham ido à França para comemorar os 20 anos de casados e acompanhar o torneio de Roland Garros, mas passou mal e foi diagnosticado durante a viagem com uma dermatomiosite, uma doença autoimune que causa uma inflamação crônica nos músculos e na pele. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos e por isso a necessidade do transplante tão aguardado. O quadro é grave e ainda não há previsão para quando o procedimento poderá ser feito, mas agora ele já está de volta aqui ao país, ao Brasil. Bem, agora a gente muda de assunto. O Planetário de Brasília está com uma programação especial. Para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações culturais para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial, A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do programa espacial brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na Cúpula do Planetário, que funcionam de terça a domingo, das 11 da manhã, de 11 da manhã. Aí logo mais tem 2h30, outra sessão, às 4 da tarde, 5 da tarde também, às 6 da noite. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na Cúpula do Planetário, às 3 da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. Nos estúdios da Rádio CBN em Brasília, tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília. Até amanhã.
Jornal da CBN. O objetivo é auxiliar o brasileiro a pensar sobre temas relevantes no cenário político durante o ano eleitoral. O professor Luiz Gonzaga Beluso, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que o Banco Central deve ser responsável pela política monetária, mas sem separar da fiscal. Ele destacou, no entanto, que a independência do órgão não está a salvo numa economia com abertura financeira.
Porque os temas monetários, eles não são exclusivamente nacionais. E aí, a importância é da arbitragem, para falar de juros, arbitragem entre taxas de juros. Então, o que eu estou querendo apontar é que a complexidade dessa forma de operação do Banco Central, ela tem que ser considerada, não pode ser afastada.
Já o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que a ideia da autonomia está relacionada com a tentativa de suavizar os ciclos econômicos, tendo uma visão de longo prazo, para não ter que se submeter às pressões do dia a dia.
Sempre na noção clara de que não é uma independência para o Banco Central fazer o que der na telha. É para ele cumprir a determinação que é feita por um governo eleito e que tem, portanto, o direito de fazer isso, a obrigação de fazer isso.
A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis no site da CBN.
E assim a gente se despede do nosso ouvinte por hoje. Beijo, Carol. Até amanhã.
Tchau, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até amanhã.
Produção do Ponto Final CBN foi de Wender Starles. Trabalhos técnicos, Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite. Voltamos amanhã a partir das 5 e esperamos você. Até lá.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o partido avalia medidas judiciais depois de o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, repetir uma notícia falsa contada pelo pai e atacar as urnas eletrônicas diante de uma plateia de representantes de mais de 40 países. O senador afirmou que máquinas de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usadas em eleições brasileiras. O PT acionou o TSE a respeito desse assunto. O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Góes, do Republicanos, proferiu xingamentos com o microfone ligado ao encerrar a sessão na casa. As declarações foram feitas na presença de outros parlamentares, funcionários e também público nas galerias e foram registradas na transmissão oficial da Câmara no YouTube. Na sessão de hoje, Anderson Góes pediu desculpas pelo incidente. O vereador declarou que a afirmação foi um desabafo causado pela frustração de não ter conseguido aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. O governo do México apresentou 20 denúncias criminais nos Estados Unidos por mortes de 17 imigrantes mexicanos em operações do ICE desde o retorno de Donald Trump à presidência. O embaixador do México nos Estados Unidos pediu esclarecimentos e ressaltou preocupação com as condições dos centros de detenção. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Meu Deus do céu, olha a preocupação do torcedor vascaíno, hein, gente? Mais uma vez a possibilidade de um rebaixamento. O time do Vasco voltou, tá voltando também o Independente Medellín. Quem é que tá voltando agora? Mas quem é você? Você é uma fera do Futebol Globo CBN. Carlos Alexandre.
E aí, tá animado? 8:04.
É, tem que estar animado.
Vai rolar a bola no segundo tempo. Autoriza o árbitro, tá on em Medellín.
Vasco, Independiente Medellín.
O time do Vasco vai tentando empatar o jogo. O Vasco que precisa de um resultado positivo para o jogo da volta ser mais tranquilo. E já vai tentando a jogada pelo lado direito. Cuiabano descolou, cruzamento, desvio contra. Solta o grito. Jogada lá pelo lado direito, esquerdo, com o Cuiabano, foi o Varela número 5, se atirou na bola depois do cruzamento do Cuiabano e mandou a bola contra o próprio patrimônio, estufando a rede do Independiente Medellín. Varela faz a festa da galera Cruz Maltina na marca de 1 minuto desse segundo tempo. Varela contra, bota seu nome nessa história e mexe com a galera Cruz Maltina, norte e sul desse país, mexe também com o placar do Futebol Globo CBN, que agora diz
Vasco
1, Varela contra
Independiente Medellín,
também 1, Montaño. Se o gol do Independiente foi no último lance do primeiro tempo, o Vasco empata no primeiro lance do segundo. Lari Menegatti.
Pro torcedor vascaíno, abriu esse segundo tempo com chave de ouro. Muito bem a jogada construída pelo Vasco pelo lado esquerdo com o Andrés Gomes para achar o Cuiabano próximo à entrada da grande área. Ele queria acionar o camisa 20, o Brenner. Mas quem estava na marcação era o Varela, que de carrinho foi tentar tirar a bola, colocá-la para a linha de fundo e empurrou para o fundo das redes. O Schalke não conseguiu chegar nessa bola e contra o zagueiro Joaquim Varela coloca o gol de empate da equipe vascaína. Se a preocupação era chegar no segundo tempo, buscar virar o jogo, correr atrás do resultado, o Varela deu conta do recado e já igualou o placar no Atanasio Girardot. Tá tudo igual, 1-1.
Não poderia começar melhor esse segundo tempo para a equipe do Vasco, até por uma questão de dar confiança e dar moral, e vai tirar a moral da defesa, porque o zagueiro fez um gol contra clássico, Michele Silva.
É, e tava pressionado ali, né? O Brenner tava chegando bem ali na área, como trouxe o detalhe da Lari, e a importância desse gol é a seguinte, né? O recado que fica desse gol é o seguinte: a fase tá ruim, a confiança tá lá embaixo, você tá enfrentando um adversário um pouco mais frágil, mas você tá tentando buscar esse resultado, você até tem mais posse de bola, não tá tão inspirado, mas se tem algo que não pode faltar é dedicação e principalmente acreditar na jogada. O acreditar na jogada é um fator às vezes pouco considerado, pouco falado, mas muito importante no futebol. E nesse lance foi basicamente isso. O cruzamento do Cuiabano, ele não tinha tanta possibilidade assim de chegar ao Brenner, e o Brenner conseguindo uma condição boa ali de finalização. Ele não tinha tanta possibilidade de finalizar essa bola. Mas só o fato de ele tentar atacar a bola já foi o suficiente para o zagueiro adversário se desesperar e mandar contra o próprio gol, fazendo esse gol contra que iguala tudo, importantíssimo para o Vasco nesse segundo tempo.
Importante, muito importante. O Vasco agora tem um contra-ataque bom, hein? É com o Brenner, ele tá livre, é isso que é o problema. Rola a bola do lado canhoto com o Andrés Gomes. Andrés Gomes invadiu a área, se enrolou com a bola, o corte foi feito. A bola vai ficando com o Cuiabano. Cuiabano gira pra cima na marcação, ainda ele. Rola a bola do lado canhoto, entrega ali a jogada. É com o Barros. Barros rolou no Thiago Mendes, voltou lá do lado canhoto. A tentativa do cruzamento na boca do gol, tira a zaga de qualquer jeito. A bola vai ficando com o time do Vasco da Gama lá no campo defensivo, com o Robert Renan. Sai jogando, levanta a cabeça, bota a bola no terreno, tenta trazer o time do Vasco à frente, entrega a jogada com o Cuesta. O Cuesta rola, o Pumita tá espetado, como se fosse um atacante ali pelo lado direito, e as jogadas, beleza, o Pumita tá ali avançando, só que as jogadas, tanto do gol do Independente como de um lance perigoso ainda há pouco, logo depois do gol do Vasco, estão sendo nas costas justamente do Prometa, Michele.
É, mas nas costas de muita gente do Vasco, porque tem muita distância entre as linhas de marcação. O Vasco é um time que vai para pressionar alto, mas ele não pressiona de fato, né? Não faz, ele não sobe em bloco, não tem uma compactação, uma aproximação desses jogadores para eles fazerem tudo juntos, né? Atacarem juntos, defenderem juntos. É um começo de trabalho ainda, sendo que o Vasco ele precisa ter muitos degraus ainda para subir. Ele tem um caminho muito longo ainda a percorrer. Então, quando ele pressiona alto, ele deixa o adversário ainda com conforto com a bola. O adversário, muitas vezes, consegue conectar esses passes mais longos e mais distantes. E o Vasco quase sempre está muito exposto. Estabilizar o setor defensivo, Carlos, é fundamental para o Vasco ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje a competição é outra. Mas se tem algo importante para o Vasco nesse segundo semestre, é estabilizar essa defesa.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Lembrando para você que quem passar enfrenta a equipe do Olímpia, que enfrentou o Vasco justamente na fase de grupo. Para você que não sabe, fica sabendo agora. O Vasco vai enfrentar, se passar, vai pegar o Olímpia na próxima fase, na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vem descendo a equipe do Independente, com o jogador ali que era o Mantilha. Rola a bola do lado direito com Sneider Mena. Volta a bola mais atrás ali no de novo no Mantilha. Mantilha vai avançando, vem ali o Didier Moreno receber a bola no meio dos dois zagueiros, agora com ele, no círculo central. Rola do lado canhoto com Varela, ultrapassando ali a divisória do gramado. Ele volta de novo no Didier Moreno. Didier Moreno. Rola a bola lado direito. A jogada é com Martegani. Martegani domina, passa pé em cima da bola. Ainda ele gira pra cima da marcação. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ainda ele dominou com a perna canhota. Entregou a jogada aí no Loboa. Loboa errou. O passe, o corte foi feito. Mas o juiz parou e tá marcando o que, Lari?
Parece que ele marcou uma falta do Cuiabano. Na descida da equipe do Independiente Medellín pelo lado direito, o Martegani estava ali tentando, né, tirar da marcação do Vasco, e o Cuiabano deixou o braço direito em cima do camisa 21, que não conseguiu dar continuidade na jogada. Por isso, Piero Maza apitou a falta para o Independiente Medellín.
Bom, vai ter a cobrança de falta. Você achou falta, Michele? Com todo respeito, eu não achei absolutamente nada.
É, também não achei falta, não. É. Mas o árbitro estava bem posicionado e marcou, né?
É,
agora
é.
O Vasco, uma postura diferente depois do gol de empate, hein? Se defende muito mais, está posicionado ali com as duas linhas de quatro, no 4-4-2, se defendendo, deixando a bola para o adversário.
A tentativa do chute, a bola do Córdoba. O corte foi feito e ganhou um escanteio. É escanteio a favor da equipe do Independente Medellín, cobrar lá do lado direito. É o Córdoba que vai pra cobrança, camisa número 70, vai pra cobrança, escanteio lá pelo lado direito, 7 minutinhos, quase 8 desse segundo tempo. 1-1 é o placar em Medellín. Vai pra cobrança o Córdoba, ele demora um pouquinho, os jogadores do Vasco ali fazem ali a marcação, sobem ali os zagueiros da equipe do Independente Medellín, vai fazer a cobrança curtinha, tem um jogador ali do lado dele, ou vai cobrar dentro da área, levantamento, a bola vem na boca do gol, tira o Barros de qualquer jeito, a bola vai ficando com o time do Independente Medellín. A jogada ali com o Jan Mena, que volta a jogada mais atrás ali no Schalke. Quase deu a bola no pé do Adson. O Adson foi pressionar, quase tirou a bola do goleiro. A bola vai ficando com o Jan Mena. Jan Mena rola a bola no meio com o Didier Moreno. Ele do círculo central com a perna direita. Boa inversão de bola do lado direito com o Sneider Mena. Família Mena em festa. Ainda ele volta a bola mais atrás ali. Trabalha no Loboa. Loboa no meio de campo. Levanta a cabeça, bota a bola no gramado. Trabalha no círculo central com o Didier Moreno. Abre ela do lado canhoto. De novo com o Jan Mena, o lateral canhoto vem dominando a jogada, trabalha com o Montanho, fez a tabela, volta a bola para ele ali, ele volta mais atrás ali no Varela, que fez o gol contra, a favor da equipe do Vasco. A bola vai ficando com o Mantilha, Mantilha domina, levanta a cabeça, bota a bola no terreno, ainda ele, volta a jogada mais atrás ali no Schalke, Schalke, goleirão ali da equipe do Independente Medellín, está jogando pelo meio, a jogada com o Martegani com muita liberdade, de novo pelo lado canhoto, deu a bola no Montanho, pro Mita Rodrigues já na marcação, ainda o Montanho puxou a perna direita, bateu pro gol, se atira nela ali o Cuesta, e a bola vai pela linha de fundo. Michele faltou aqui pular no jogador do Vasco. O que houve, Michele?
Não, é só porque o lance ele ilustrou muito bem o que eu venho falando a respeito do Vasco, né? Quatro jogadores ali para pressionar alto e o goleiro do Independente Medellín consegue encontrar o jogador do Independente Medellín no meio campo, Martegani, com liberdade para girar e passar para um jogador de ataque. Então, o Vasco tinha 4 jogadores posicionados para fazer uma marcação alta, e de todos os jogadores em campo do time do Vasco, o mais próximo de tirar a bola foi o zagueiro, dentro da grande área defendida pelo Vasco. Aí a falta de combate que eu falei anteriormente.
Córdoba levantou a bola no meio da área, tranquilão. Léo Jardim, é dele, ninguém tira. Posse de bola para a equipe do Vasco da Gama. Fique ligado! Fique ligado, não se atrase, 8 horas, 14 minutos. Muito boa noite! É hora de você ficar com o Vida no Tempo, outro no placar. 10 minutos jogados, faltando 35 para acabar. Segundo tempo de jogo, Copa Sul-Americana, play-off das oitavas de final, estádio Atanásio Girardot em Medellín. E o placar do Futebol Globo CBN, eu falo para você, ó. Varela contra
Independiente Medellín.
Também Montaño.
Central. No Couto Pereira, 43 do primeiro tempo, 2 Palmeiras, 0 Coritiba.
E aí, tá animado?
É,
você ligado
tá
aqui
animado, né?
Na Rádio Globo e também na CBN, 98,1 FM, 92,5 FM e toda a rede de afiliadas da CBN em todo o Brasil. Você manda a sua mensagem, manda o seu alô. Quer falar com a gente? DDD 21 97099 88. Você manda o seu alô que tá aqui o nosso João Aquino pra pegar todas as mensagens que vocês mandam pra gente. Manda o seu alô, torcedor do Vasco, seu desabafo. Teve um torcedor do Vasco, ainda há pouco participou no intervalo, que falou assim: não, o Vasco só precisa de um zagueiro, de um meio e de um atacante. Pouca coisa precisa do Vasco, né?
É, mas assim, é normal, né? Que o Vasco também contratou muito no começo da temporada e esses nomes não têm dado boas respostas, né? O Brenner, por exemplo, acho que é o principal nesse sentido, né? É impressionante como ele não consegue se impor, ele não consegue participar bem do jogo, né? Até tá saindo da área para fazer uma tabela, mas é impressionante. Ele não consegue ter uma participação mais ativa e, principalmente, uma participação que consiga levar o Vasco a lances de perigo no ataque. O Brenner, ele é praticamente inofensivo no ataque do Vasco. Isso machuca, incomoda muito o torcedor, e aí com certa razão.
Bom, e vai ter um cartão amarelo ali, me parece, pro Barros, é. O Barros levou um cartãozinho amarelo. Fala, Lari!
É, tomou o cartão amarelo agora o camisa 88 do Vasco, mas ia acrescentar que logo mais teremos alterações. Camisa 18, Marino Rinestroza, e o 10, Johan Rojas, estão prontos para entrar em campo.
Tendência, saída do Adson pelo lado direito, para a entrada do Marino, quase sempre entra pela ponta direita do Vasco, e o Nuno Moreira deve sair para entrar o Rojas, que conhece muito bem o Independiente Medellín, inclusive comemorou que o Independiente Medellín, seria o adversário do Vasco nesse playoffs, já que ele torce para o Atlético Nacional. Nunca jogou lá, mas é torcedor do Atlético Nacional, tem a rivalidade, então o Rojas, ele vem para fazer essa função também que estava fazendo. A tendência, né, é de que ele venha para a vaga do Nuno Moreira para ser o meio armador do Vasco.
É, então o Rojas, daqui a pouquinho com a número 10, o Marino Inestrosa também com a número 18, entrando na equipe do Vasco, que empatou no primeiro lance do jogo, e é do primeiro do segundo tempo, e agora vai tentando a virada. As alterações, Lari!
Vamos lá, o primeiro que está saindo é o camisa 28, Adson. 28, Adson, saindo para a entrada do camisa 18, Marino Rinestroza, e o outro, 17, Nuno Moreira. No lugar, vem o camisa 10, Johan Rojas.
Gabaritou, Michele.
É.
É, tá bom.
Quem sabe, sabe.
Essa fera aí, meu.
Não, só não soube reagir mesmo ao que você falou, mas obrigado, eu acho.
É, não, era um elogio. Era um
obrigado,
elogio.
Era só um era obrigado.
Aqui no Rio, quando a gente fala gabaritou, é porque...
Não, perfeito, eu sei que é isso, mas enfim.
Enfim, isso.
É um negócio que eu trato mais na terapia, que é lidar com elogio. Mas é isso. Posicionamento em campo, o Rojas já está posicionado ali, veste a 10, joga inclusive como um 10, né, para ser o meio armador do time do Vasco. É um jogador que tenta sempre participar muito, eu vejo muito potencial no Rojas, acho que ele pode sim ajudar o Vasco, mas é aquilo, né? O Vasco nem sempre é um terreno para desenvolvimento de jogadores, porque, por exemplo, nesse momento enfrenta uma crise e aí fica muito mais difícil você testar, você ser mais criativo, você arriscar algumas jogadas, mas o Rojas deve armar mais as jogadas do Vasco e o Marino Inestrosa vai tentar ser um pouco mais desequilibrante pelo lado direito. O Marino Inestrosa, que também é colombiano e conhece muito bem esse território, jogou e foi muito bem no Atlético Nacional e está tentando, no time do Vasco, fazer um pouquinho daquele futebol, aplicar um pouquinho daquele futebol que o levou ao Vasco, que o levou ao futebol brasileiro, inclusive o levou a ser sondado em outras equipes também, desse jogador que era muito desequilibrante, né? Muito veloz, muito vertical no Atlético Nacional e que precisa ainda mostrar isso no Vasco.
Lembra um jogador também do Atlético Nacional, que quando chegou no futebol brasileiro, ele era absurdo no Atlético Nacional, foi campeão, inclusive, da Libertadores, mas quando chegou no futebol brasileiro não rendeu, foi o Berrio. Né? Era um jogador também que muita gente queria, veio pro Flamengo, mas não...
É, hoje a gente tem um outro nome, que aí era um grande nome daquele Atlético Nacional do ano passado, principalmente da Libertadores, que é o Kevin Viveiros, né?
Sim.
Inclusive,
que tá muito bem,
que tá muito, muito bem. E pode, inclusive, né, daqui a pouco rumar para uma outra equipe, né? Porque fez um excelente primeiro semestre e, incrivelmente, não foi para a Copa do Mundo, né? Não esteve entre os convocados do Néstor Lorenzo para a seleção colombiana, mas também enfrentava ali uma concorrência. Mas é um jogador muito bom também, Kevin Viveiros, daquele Atlético Nacional, possivelmente o melhor jogador.
Pois é. Fique ligado, não. Não é fique ligado agora, não. Não é. Futebol
é para ficar desatento.
Fica desatento.